Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique e hoje nós vamos comentar a derrota dos Texans para o Tennessee Titans na prorrogação por 42-36. Estou aqui hoje com o Thales e o Betinho novamente. Quais são as impressões iniciais sobre essa derrota na prorrogação de virada que os Texans acabou sofrendo?
Boa noite, Henrique. Boa noite, Betinho. Foi uma derrota que frustrou bastante, mas deixou algumas boas impressões, né? Principalmente o ataque, que a gente sempre reclamava. Na primeira semana a gente enfrentou um de águas muito mal, né? Um time que tava com desfalques na defesa. Nessa semana não, a gente enfrentou um time que é candidato à fase final da AFC, a chegar, a ir longe nos playoffs, ou pelo menos estar nos playoffs. E a gente, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que a gente foi a maior pontuação que o Titans sofreu nessa temporada. Posso estar enganado. E o ataque que prova mais uma vez que Deshaun Watson é um cara que, ele é o motivo por que o Texans pode ser uma franquia tão desejada por treinadores. Então, ruim pelo que perdeu, mas dá um fio de esperança para 2021 que alguém possa, próximo head coach, pode fazer esse time ser mais competitivo.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Thales. Bom, novamente, o sentimento para variar foi de decepção, mas foi uma tristeza completa aquele final de jogo, tirou completamente a vontade de futebol americano do dia. Não vou nem comentar em questão de regra de prorrogação ou não, porque se a bola caísse pra gente seria indiferente, mas assim, novamente a gente tira muita coisa positiva dos Texans. O ataque engrenou, o Deshaun Watson tá voando, Cornell tomando atitudes ousadas como tentar os dois pontos, que pra mim foi a atitude correta, a gente pode discutir depois, mas acho que a opinião aqui de todos são a mesma. É a mesma, no caso. Infelizmente, foi um dia terrível para a nossa defesa, que vacilou demais, e aí com 5 a nossa temporada está praticamente eliminada. Fosse um confronto fácil, fosse os Jaguars novamente, talvez a gente pudesse tentar alimentar a esperança. Inclusive, os Jaguars era na semana seguinte. Até porque, como comentaram no grupo, Indianapolis Colts reverteu um 5 em 2018. Tinha o Andrew Luck, o time começou bem mal, e mesmo assim conseguiu chegar aos playoffs, e eram 6 times naquela época. Terminou 10-6. Mas a gente já pega o Green Bay Packers, vai ser uma partida complicadíssima. Então, assim, uma derrota é a morte fatal, ainda que eu acho que a gente já esteja eliminado. Então já é começar a trabalhar para 2021. Felizmente, ainda vemos muitos pontos positivos. Talvez com o início de tabela não tão brutal a situação fosse melhor, provavelmente seria melhor. Mas ao menos a gente viu o Bill O'Brien ir embora. Mas essa situação agora é a hora preocupante. Chegando hora de trocas, chegando momento de decidir o que vai fazer com alguns nomes do elenco que vêem seus contratos expirando e a gente não tem um general manager. Então o horário vai apertando e Houston vai ter que começar a tomar algumas decisões importantes, principalmente se não vencer os Packers no próximo domingo.
Bom, concordo com o que o Betinho falou, que eu acho que já é a temporada. Assim, existe um pouco de esperança, mas um 5 e tendo perdido uma dentro da divisão realmente fica mais difícil. Vamos passar rapidinho aqui os números do jogo. Igual a gente comentou, o ataque foi melhor. O Deshaun Watson terminou com 335 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. No jogo corrido, somando os três corredores foram 27 tentativas para 92 jardas. É, a média 3.4 ainda é uma média baixa, mas teve um touchdown do David Johnson corrido. E recebendo, assim, grande destaque, o Will Fuller com 123 jardas e um touchdown. E o Darren Fells conseguindo aproveitar o tempo que ele é o tight end principal com um touchdown também, 85 jardas. Só que a defesa cedeu 344 jardas aéreas, 4 touchdowns, apesar de conseguir uma interceptação, e 263 jardas corridas, 212 para o Derrick Henry, incluindo um touchdown de 94 jardas para passar à frente no placar. Então, no ataque, vocês destacariam alguém específico além assim, da Deshaun Watson ter melhorado com relação aos três primeiros jogos? A linha ofensiva não foi tanto problema, mas principal na defesa, por que que a gente está com a defesa tão ruim assim? O que que aconteceu que a nossa defesa está tão abaixo do esperado?
Fala, Betinho.
Bom, primeiramente vou começar falando da defesa, só rapidamente comentando. A questão para mim de estar abaixo é que o problema principal foi, eu vou colocar um só, o Thales vai complementar depois. Para mim o problema nem foi a defesa aérea em si, porque a gente já sabia dos déficits. Foi que com a ausência do Bernard McKinney, a gente precisava de um jogo grande do Zach Cunningham. O Terrell Adams é substituto, não dá para exigir muita coisa dele. E a gente paga o Cunningham para esse jogo, e esse era o jogo. Sabe? Ele é um dos melhores tacklers da liga, muito bom contra o jogo terrestre. Ele tinha uma missão nesse jogo, que era parar o Derrick Henry. Por conta de 2-3 erros dele, a gente tomou várias corridas grandes. Então, assim, a linha defensiva, ela não fez um trabalho bom. É só você pegar as estatísticas do Derrick Henry e você colocar na mesa, você vê, a linha defensiva não fez um trabalho bom. Mas ela conseguia limitar certos ganhos. O problema é que no segundo nível, você não tinha o Zach Cunningham chegando para fazer esse bloqueio. A corrida de 96, do Henry, é um erro do Cunningham, que ele vai no gap errado, que ele se precipita, parece que ele não tava na cabeça do jogo. Então assim, a gente deixa de pagar o DeAndre Hopkins, porque tem que pagar o Cunningham, e no jogo que você mais precisa dele na temporada, porque você vai atuar contra o melhor running back, nem o melhor running back, mas o running back talvez mais eficiente da liga hoje, principalmente correndo com a bola, você não tem ele. Então esse pra mim foi o grande problema defensivo. Não, a culpa não é só dele. Mas se ele tivesse no jogo, o estrago com certeza seria menor. Se os Titans não tivessem essa corrida de 97 jardas no começo do último quarto, talvez até tivessem empatado, mas seria muito diferente porque não, o relógio teria corrido mais devagar. E ofensivamente falando, o problema de Houston, a parte boa de Houston para mim foi que o ataque voltou a se encaixar. Tudo bem, continua com o mesmo problema de drives, continua não marcando pontos quando recebe logo a bola no começo, que não é bom, porque aí já começa 7-0, começou o jogo 21-7, mas o ataque se encontrou. Voltou a usar muito play action, deixou o Watson correndo com a bola, teve passes maravilhosos como o do play action, só que continua tendo um problema, continua tendo que usar o David Johnson e vai ter que continuar usando. Não trocou ele, vão ter que usar. A diferença é, quer usar ele? Quer fazer ele o terceiro running back da liga mais usado, que tá mais snaps em campo? Tudo bem, mas use direito. Não é de hoje que a gente fala que o David Johnson tem que ser um cara pra fazer corridas outside zone, corridas por fora do tackle. Não adianta botar pra ele correndo no miolo da linha. Ele tá machucado, ele já não é mais o mesmo, ele não vai fazer isso. Então se a gente acertar isso, a gente vai conseguir fazer ainda mais pontos por jogo. Então vamos ver, principalmente no próximo domingo, depois a gente comenta, que é contra os Packers, que tem uma das piores defesas terrestres da liga também.
Acho que assim, a falta de assim, contra o jogo corrido é uma coisa que vem desde a primeira semana, né? Então, qualquer bom running back na NFL corre muito bem contra o Texas. Então, é uma falta ali do DJ Reed, mas também os jogadores que estavam lá, o Brandon Dunn, que sempre foi bom nesse quesito, e nessa temporada ele não é está sendo capaz de substituir. É, o Cunningham, o gap que ele errou foi, assim, absurdo, porque acho que ele se precipitou demais, foi muito afoito. É, o Titans estava encostado na sua end zone, então acho que não tinha essa necessidade de tantos cuscades ao pote. Acho que a melhor coisa que tinha que fazer ali era o Jaguars gastar tempo, perder tempo. Então tirar mais tempo do Jaguars, acho que seria o essencial. E aí no drive seguinte a gente começou e conseguiu o touchdown com o Will Fuller. Mas alguma chamada na defesa, não sei o que aconteceu, não sei se é por causa da influência do Cornell, mas me lembrou, principalmente nesse jogo, a defesa do Cornell, temporadas passadas. Não sei qual influência que o Cornell teve essa semana sobre a defesa do Antonio Weaver. É, a gente falta talento na secundária, isso é óbvio, mas em alguns jogos ela, mesmo sem talento, ela consegue segurar ali de certa forma. Felipe Gaines também, esse cara que tá jogando é um absurdo, porque toda vez que ele entra, ele cede um touchdown. Toda vez ele entra, ele cede um touchdown. Então, e não foi cortado essa semana, não sei porquê. Já deveria ser cortado pelo menos umas 2-3 semanas atrás. E tem no mercado aí cornerbacks com capacidade de fazer menos lambança do que o Gaines faz. No lado de destaque, chamadas do Tim Kelly, eu gostei. A gente estava em dúvida quanto de influência, quanto que liberdade do Watson. Mas nessa semana deu para perceber que eu acho que ele ficou meio preso com o Bill O'Brien, e mostrou, como o Betinho falou, play action sendo mais utilizados, diversificando mais as rotas dos recebedores, diversificando mais, usando o Watson em situações que usasse mais a criatividade dele, né? De improvisação, que é o grande diferencial do Watson. Então, gostei do ataque, gostei dos três wide receivers, tanto do Cobb, tanto do Will Fuller e do Brandon Cooks. Cada um marcou um touchdown nessa temporada, nesse jogo. E o que fica abaixo mesmo é o David Johnson, né? O David Johnson, ele infelizmente é um cara que a gente até falou aqui no podcast, é um cara que eu acabei me enganando, porque no training camp parecia que ele estava pronto para a semana 1, e toda vez que a gente vê, parece que ele está correndo em marcha lenta, está em outra sintonia. Então, infelizmente, ele vai ficar até o final da temporada, não vai ser trocado, não vai ser dispensado, mas é um cara que em uma rotação abaixo desse ataque, agora que o ataque começou a produzir mais. E o Deshaun Watson, né? Grande partida dele, se mostrou um líder. A gente estava até com medo de o Texas começar atrás na partida não vai conseguir virar, e a gente conseguiu virar a partida, né? E teve esse poder de recuperação, e o Deshaun Watson provando mais uma vez que a gente não pode duvidar dele, porque toda vez que tem uma partida difícil, dificuldade, ele consegue algo a mais para fazer render. Ah, e outra coisa, né? Titus Howard botou já Devon Clowney no bolso. Eu até falei lá no grupo que não ia falar nada para não zicar, mas ele botou o Jadeveon Clowney no bolso. Então, para galera aí que não gosta muito do Howard, ele tá cada jogo se consolidando como o melhor tackle da classe de 2019. Então, é isso aí.
Não é difícil, mas é uma notícia positiva.
É, não é, exatamente. Não é difícil, mas assim, na época tinha o quê? O Jonah Williams, né? Do Alabama, tinha o Andrew Dillard. Era o cara mais. É o tackle mais desconfiado, né? Então a gente fico feliz porque foi um tiro totalmente no escuro, assim, pra quem não. A gente não sabe da capacidade, não tá por dentro dos avaliadores e de cada franquia tem, né? Então foi uma surpresa, foi um choque quando foi draftado. E até agora, o Howard vem sendo uma grata surpresa. Tomara que fique assim, né? E a gente precisa aí de bons tecos para segurar, ajudar nessa Watson. E a gente tá precisando de guardes, que tá complicado. Tanto o Zach Fulton, que ela mete, é triste. Muito triste.
Bom, para fechar dessa derrota, quinta derrota, primeiro tempo terminou 21-10 para os Titans. A gente conseguiu a virada. É um jogo que a gente está falando muito mal da defesa, mas ainda assim a defesa conseguiu uma interceptação muito boa do Bradley Roby e um fumble forçado pelo J.J. Watt. E mesmo assim foi um jogo que a defesa tomou 42 pontos. Bloqueamos um field goal também. Então, assim, é que nos momentos que foi para ser ruim, foi muito ruim a defesa. Foi tomando um touchdown de mais de 90 jardas corridas, foi deixando campanha em menos de um minuto atravessar o campo inteiro. Então, a defesa é o pior ponto. Realmente, eu nem sei o que dá para fazer agora. Eu acho que esse próximo jogo, perdendo, realmente vira um time só pro ano que vem. E no ataque eu concordo com o que vocês falaram, que o problema maior ainda é o miolo da linha ofensiva e o David Johnson, que não joga. Assim, não tem jogado metade do que era esperado. Falando agora do próximo jogo, nesse domingo a gente vai enfrentar o Green Bay Packers às 14h aqui no Brasil. Vai ter transmissão, foi o jogo votado pela torcida para passar em algum dos canais ESPN, Fox Sports, em Houston o jogo. Green Bay, que vinha muito bem e teve um jogo abaixo agora, uma derrota, mas ainda assim, Green Bay está 4-1, ainda acho que o Green Bay é favorito para esse jogo contra a gente, mesmo a gente jogando em casa. O que vocês acham?
Bom, eu não acho que nossas chances são boas, tá? Eu sei que a atuação do Packers esse final de semana foi desanimadora, principalmente ofensivamente, mas isso se deve ao fato que a defesa dos Bucks foi maravilhosa. Tem um aspecto da defesa de Tampa que eu acho que a gente pode copiar, que é o alto número de blitz. Que a gente viu o Anthony Weaver fazendo isso muito contra os Ravens na semana 2. Só que com a chegada do Cornell, eu percebi que o Weaver também ele tá continuando comandando a defesa, mas o Cornell, obviamente, ele tá tendo um pouco de peso. O que, como a gente falou, foi bom em questão de fundamentos básicos. Mas isso me preocupa, porque o Cornell, historicamente, não é um cara que ama ficar mandando blitzes. E contra o Aaron Rodgers, isso vai ser fundamental, porque a linha de Green Bay não vem bem e pressionar ele é a chave. Os Texans não estão conseguindo pressionar tão bem com 4 homens. Pressionam, mas não é constante. E contra o Aaron Rodgers, você não pode dar a chance dele fazer alguma coisa. Então, eu não acho que os Packers talvez tenham um ataque explosivo como o de Tennessee para passar o rodo em cima dos Texans. Mas eu acho que o sistema dos Packers pode funcionar tão bem quanto. O LaFleur adora jogo terrestre, o Aaron Jones é um ótimo running back, e a gente já falou que nossa defesa terrestre não vem bem. E o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers. Em um dia inspirado, ele vai destruir nossa secundária fraca. Talvez a gente possa botar o Roby cobrindo o Davante Adams o jogo inteiro e torcer para que o restante dos recebedores dos Packers, que não são estelares, sejam cobertos pela nossa secundária frágil. Talvez a gente tenha alguma chance a partir disso. Só que defensivamente falando, eu não vejo Houston segurando os Packers para menos de 30 pontos. E aí, de novo, a gente vai ter que forçar o Deshaun Watson a passar muito bem a bola e fazer 40 pontos para talvez ganhar o jogo. Isso que é o mais triste. Talvez, se ele anotar 4 touchdowns, talvez ele não ganhe o jogo. Por quê? Porque uma das grandes fortalezas que a gente poderia ter esse jogo é usar muito o jogo terrestre para queimar relógio, sair na frente e queimar relógio. E deixando o Aaron Rodgers fora de campo. Só que com o nosso jogo terrestre ineficiente, nem essa fraqueza de Green Bay a gente vai poder explorar. Porque quem diz que o David Johnson vai entrar e conseguir 5 jardas por carregada? Eu duvido. Então é um problema. De novo, talvez a gente tenha condição de ganhar esse jogo, principalmente porque o Deshaun Watson tá voando. Sim, a defesa de Green Bay tem seus pontos fortes, mas ela não é de elite. Ela tem um pass rush bom, mas a defesa terrestre não é boa. A secundária tem o Jerry Alexander e o Adrian Amos, que são ótimos, mas não é espetacular, então dá para ser explorado. Mas assim, se os Texans perderem por 2 posses de bola, eu não ficaria surpreso.
Eu não vi nenhum jogo de Green Bay ainda nessa temporada, mas tem um fator Aaron Rodgers e acho que isso daí já mostra o quão essa partida vai ser difícil. Né? A gente não conseguiu parar o Tannehill. Mesmo que, convenhamos, o Tannehill está jogando muito acima do que ele sempre jogou. Isso tem influência ali do Arthur Smith, né? Mas o Tannehill não é um... Ele é um bom QB, ele não é um QB de elite. Está longe de ser um QB de elite. E a gente talvez vai enfrentar o segundo melhor quarterback em termos de talento na NFL, né? A gente enfrentou o Mahomes e agora a gente pega o Rodgers. Me preocupa em questão de... Não só contra o jogo corrido, né? E mais uma vez a gente vai pegar uma semana com um bom running back correndo. Se esse cara não fizer 100 jardas, ou ele tava muito mal, ou aconteceu algum milagre nessa defesa de Houston. E me preocupa também na questão dos corners, né? Ainda tá... O corner oposto ao Brandon Roby ainda tá uma rotação, tá muito indefinida ali. Às vezes tem ficado mais o Hargreaves, né? Mas às vezes cai o Eric Murray, que agora... O Lennon Johnson sendo safety, ele vai jogar mais ali pelo corner de slot, né? Então, me preocupa esse encontro aí de ventadas contra essa secundária dos Texans. Mas acho que... esse é o jogo que, infelizmente, não vai dar... Eu não vou conseguir apostar numa vitória. Mas se vencer, vai ser puramente pela mágica do Deshaun Watson. O Betinho vai ter que sair agora, né, Betinho? Se despeça aí do pessoal.
Estou me despedindo por hoje. Pelo menos comentamos tudo. Talvez fique pendente algum assunto de trocas. Mas como a fala do Deshaun Watson é que provavelmente ninguém vai sair da equipe, ainda que isso possa ser uma cortina de fumaça só para tirar qualquer foco disso pro jogo do final de semana, é algo que a gente vai ficar de olho. Antes de tudo, tomara que vençamos esse jogo, onde podemos ter as ferramentas, mas acho difícil, acho que realmente a gente pode acabar o final de semana 1-6, infelizmente a tabela prejudicando, mas estou otimista para a gente ter mais um jogo extremamente disputado. Então, um abraço aos senhores, uma ótima noite.
Palpite.
E o palpite, dessa vez eu não vou ser clubista, tá? Não tem como, eu tô realmente muito negativo pra esse jogo. Eu acho que vai ser 38 a 34 pros Packers. acho que vai ser um jogo de muitos pontos novamente. E provavelmente com o drive da vitória na mão deles outra vez.
Então tô ficando traumatizado com o drive de vitória adversário, mas enfim.
Ah, a gente vai ter que aceitar. Então é isso. Agradeço novamente por estar aqui. E em breve estaremos juntos novamente. Semana que vem, tomara que 2-5, começando a pensar em uma reviravolta. Mas ainda assim tem que ser um pouquinho pessimista essa semana, não dá.
Valeu, Betinho.
Valeu.
Então é isso aí. Acho que não tô muito otimista também não nessa partida, mas é o Watson, né? Então espero que ele tenha mais uma grande partida nesse final de semana.
É, eu também acho que pra gente ter alguma chance, o ataque tem que fazer mais de 30 pontos, porque a defesa vai tomar mais de 30 pontos tranquilo. É, mesmo que a defesa melhore, igual eu falei, nesse último jogo a gente conseguiu bloquear chute, interceptar e forçar fumble e tomamos 42 pontos. Assim, a defesa tem que segurar por uns 30-32. Que o nosso ataque tem chance de fazer 36 de novo, alguma coisa assim. E vencer o jogo, mas igual a gente tava falando, igual o Betinho falou, eles são favoritos completamente. E para mim é um jogo que se perder, aí acaba matematicamente a chance de tentar alguma coisa esse ano. É, vamos falar agora sobre as especulações de troca que surgiram essa semana. Depois da derrota, saiu na imprensa e tem uma entrevista do Randall Cobb também falando que não se surpreenderia se alguma coisa acontecesse, que era falando que o Texans estava colocando basicamente todo mundo que não teve o contrato renovado esse ano e ano passado, todo mundo está à venda sem problema. E aí depois o Deshaun Watson falou que ninguém ia sair, coisa assim. A gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é mentira, mas o que, que você acha disso, Thales? Do Texas já tá sem um GM e sem um head coach, fazendo troca e assim, não tá fazendo troca, mas notícias de que tá procurando interessados para fazer troca.
Eu acho que a especulação é normal, porque é um time que tá com cap, precisa de picks no próximo draft, já que não tem primeira e segunda rodada, então é normal ter essa especulação. Acho que pode até vir a ocorrer algumas trocas, mas eu acho que os Texans vão esperar essa partida contra o Packers. Se vencer essa partida contra o Packers, eu acho que a galera ali vai dar uma segurada e deixar pro quando chegar a free agents, fazer aí quando tiver um GM, tá estruturando a equipe para 2021, né? Acho que eu já falei isso aqui, que para 2021 ou vai ser o Brandon Cooks ou vai ser a renovação do Will Fuller. Não vai dar para manter nenhum dos dois. Se você troca o Will Fuller agora ou o Cooks, você ganha uma pick, né? Você ganha uma escolha de draft. Se você segura, se você não faz nenhuma troca, por exemplo, a do Fuller, e ele sai na frente, provavelmente você vai ter uma terceira rodada no draft de 2022. Aí se é para trocar somente uma terceira rodada em 2021, vai valer a pena? Então, fica essas questões, né? Então, Easterby também sendo o responsável, será que ele vai saber negociar? Porque o Texas está pressionado, não só porque tá frágil pelas atitudes do Bill O'Brien, mas time querendo se aproveitar dos Texans.
Meu então, maior medo é isso.
É, exatamente. Então a gente não sabe.
Aproveitar que a gente tá sem GM, oferecer alguma coisa aí.
Bater
sei
o
lá.
Desespero
E acabar então, alguém trocando o JJ Watt, que foi até falado isso.
Porque assim, a minha questão beleza, a gente tem um cap complicado para 2021, mas é somente 2021. 2022, o time vai ter Não tem tantas renovações. A única grande renovação seria a do Justin Reed para 2022, de jogador de nome, né? Já que hoje é mais provável que o Garen Coley não vai ficar, já que ele não deve nem jogar em 2021. E então, aí vai ficar o Justin Reed e o J.J. Watt. Então, o J.J. Watt com 32 ou 33 anos, ele não vai ter um mega contrato, vai ser um contrato mais em conta. Então, dá pra você fazer ali um contrato mais 2 anos com o J.J. Watt, se ele, no caso, não aposente, né? Um contrato mais em conta, e você só tem o Justin Reed pra... de grande nome, assim, pra... para 2022 para renovar. Então, eu não gostaria que desmanchasse, porque o time precisa ter jogadores para uma base para 2021, porque eu não acho que o nosso elenco seja ruim. Eu não acho que tem, pô, você tem o Cunningham, você tem um ataque que muita gente olhou torto pro Randall Cobb, mas o Randall Cobb é um bom wide receiver, e ele vem melhorando, vem jogando bem. Acho que é um cara que um wide receiver extremamente experiente para 2021, talvez sem o Fuller ou o Cooks, talvez sem os dois. É um cara que vai ser interessante de ter ele nesse ataque, sendo a referência desse ataque. Então, trocar só por trocar, eu não trocaria. Tem que ser propostas boas. Se tiver alguma proposta boa, sei lá, o segunda rodada do Will Fuller para 2021, eu trocaria. Eu pensaria em trocar. Agora, se for uma terceira rodada, não, porque aí 2022 eu posso ganhar uma escolha compensatória de terceira rodada. Então, não é para entrar em desespero. O próximo GM, ele precisa ter peças para trabalhar. Então, se flexionar o cap para 2021, eu não sei se seria a melhor coisa, não. E outra coisa, né? Vai mandar trocar o J.J. Watts. Se for para uma primeira rodada, você vai trazer um jogador de impacto na primeira rodada? Um jogador de final disso? Que aí, obviamente, é um time que está indo para os playoffs. É um time que, vamos dizer, acho que é o quê? São 14 times, 14 menos, seria 18, né? Na 18 ali. Vamos dizer que, na melhor das hipóteses, esse time seria na 18. 18 é um lugar bom, mas na 26, você vai achar um cara de impacto do J.J. Watt na 26? É complicado de você achar um cara defensivo, né? Porque você tá trocando o J.J. Watt, liberei o J.J. Watt, abri espaço no cap. Mas você perdeu o J.J. Watt, que é um cara que ainda rende, é um cara que faz toda a diferença. Então, infelizmente, eu fico ainda em dúvida sobre isso. Mas acho que o Texas vai esperar essa partida aí contra o Packs. Se vencer, eu acho que eles seguram e vão para a temporada para ganhar o máximo de jogos. E outra coisa, né? A gente não pode trocar todo mundo, até porque o Dolphins que tem a nossa pique de primeira e segunda rodada. Então, vai trocar para perder jogos, para fazer perder jogos, não é uma coisa muito inteligente de se fazer nesse momento.
Eu concordo. Eu acho que a gente vai acabar trocando algum wide receiver, porque tem Cobb, Brandon Cooks, Will Fuller, tem o Kenny Stills também. A gente acaba trocando um, mas eu também acho que não, assim, não vale a pena trocar por qualquer coisa. Se tiver proposta muito boa, tem que trocar mesmo, não tem muito o que fazer. Se algum time que precisa de um wide receiver para completar, um time que vai tentar, assim, um time dando all-in, tentando ganhar um Super Bowl, talvez eles deem uma segunda rodada, um final de segunda rodada pelo Will Fuller, que vale a pena. Mas, por enquanto, igual a gente falou, é só especulação. A gente acredita que depende muito do resultado desse jogo agora contra os Packers. E aí, palpite, Thales, vai manter o palpite? Eu vou, o palpite otimista, eu vou manter na minha onda de palpite otimista, eu vou pôr o mesmo placar que o Betinho colocou, só que pra gente, 38-34 pros Texans. Qual que é o placar, seu palpite pra esse próximo jogo?
Rapaz, a razão disso pra não ser otimista, né? Mas eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou botar aqui 45-42 nesse jogo. Esse é um jogo de ataque.
É, um jogo vai bom de assistir.
Vai ser touchdown pra tudo quanto é lado. E vai ser uma maravilha. 45-42. Field goal decisivo do KM, não sei o que, Faiba. O nome do desgraçado é grande pra caramba.
Vamos ver se ele acerta, né?
É, porque errou extra point, né? Miserável.
Errou extra point, último jogo.
Enfim.
É, então é isso. Confiança abalada. Mas, assim, pela primeira vez alguém vota dar palpite pro outro lado. Mas é o que a razão fala, né? A gente já perdeu 5 e ganhou só uma. Mas, mais uma vez, sigam a gente no Twitter, no @texanosbrasil. Comentando sobre essas especulações de troca, sobre as notícias e comentando os lances da próxima partida, que vai ser no domingo às 14h, com transmissão de algum dos canais ESPN. Valeu, Betinho. Não, Betinho já foi, né? Valeu, Thales. tô despedindo. O Betinho já foi. Thales, obrigado pela presença. E até semana que vem. E espero que com vitória.
Valeu, Henrique. Valeu, Betinho, que saiu mais cedo. E obrigado aí, pessoal, que tem acompanhado a gente. E vamos vencer, né? Pô, só perdendo. Esse 2020 foi só desgraça. A gente tem que ter algumas vitórias aí pra animar, pelo amor de Deus. Vamos vencer aí, galera. Vamos sonhar mais um sonho impossível por mais uma semana. Então é isso aí.
Valeu.